Colunistas Brasil de Fato, com o movimento de trabalhadores e trabalhadoras por direitos, que trabalha com a perspectiva da educação popular para despertar processos de conscientização.
A fome e o vírus não esperam. Auxílio emergencial e vacina, já. O ano de 2020 foi bastante duro para o povo brasileiro. A pandemia tirou milhares de vidas e adoeceu milhões de pessoas. Além disso, reforçou a perda de direitos da classe trabalhadora que já vinha ocorrendo desde o golpe de 2016. As consequências desse cenário foram a volta da fome e da inflação, que de acordo com o IBGE, já são mais de 84 milhões de pessoas vivendo com insegurança alimentar. Mas os dados são de 2016 e 2017, e com certeza estamos bem piores agora. Infelizmente, 2021 ainda não trouxe ventos mais favoráveis. O agravamento da pandemia, somado a uma vacinação insuficiente, sem auxílio emergencial de R$600 e com o aprofundamento das políticas neoliberais, leva nosso povo a um futuro de incertezas. A inflação não para de subir. A inflação oficial do IPCA em 2020 aumentou 5,2%. No entanto, para os mais pobres, com renda de 1 a 5 salários mínimos, foi de 6,22%. Se considerarmos só o período da pandemia, de março de 2020 a fevereiro de 2021, a alta chega a 6,75% para este grupo. Só o preço dos alimentos subiu 15% no país, quase 3 vezes a taxa oficial de inflação. Quem consegue comprar alimentos tem dificuldades para cozinhar. Em um ano, o preço médio do botijão de gás subiu mais de 18%, passando de R$ 69,94 para R$ 82,73 em março de 2021. Hoje, em alguns lugares, o botijão chega a ser vendido por inimagináveis R$ 113. Por conta disso, infelizmente, tem crescido o número de famílias que usam álcool e lenha ou qualquer pedaço de madeira para cozinhar. E por que os pobres sofrem mais? Segundo o IBGE, as famílias com menor renda também tendem a gastar todo o seu rendimento em itens básicos como alimentação, medicamentos e transporte. Quanto menor a renda da família, mais se gasta proporcionalmente com a alimentação. Do outro lado da balança, famílias de maior renda gastam mais com serviços como internet, educação, saúde, telefone, TV, passagem aérea e hospedagem. Em 2020, os alimentos subiram muito. Já os serviços, em comparação, subiram pouco, 1,73%. É desesperador. Imagine uma família vivendo o pior momento da pandemia, todos em casa desempregados com pouco dinheiro no bolso, indo ao mercado e vendo preços 100% mais caros. Óleo de soja e arroz foram os que mais subiram, mas produtos do dia a dia como frutas, verduras, leite também ficaram muito caros. Carne virou item de luxo. Diante de um cenário tão difícil, o que podemos fazer? A solidariedade é um dos caminhos. Desde o início da pandemia, inúmeras organizações se juntaram para organizar a luta contra a fome. O Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, MTD, compõe a campanha Periferia Viva, que leva comida e esperança para milhares de famílias de todas as regiões do país. A alimentação de qualidade é um pilar para fortalecer o povo contra as pragas do vírus e da fome. Em muitos locais, a união campo e cidade fez muita diferença, levando alimentos agroecológicos para matar a fome da periferia. Mesmo com a diminuição das doações, a campanha permanece bem ativa, contribuindo para minimizar o sofrimento do povo brasileiro em meio à crise. Muita gente se juntou nas comunidades para usar áreas ociosas na construção de hortas comunitárias e farmácias vivas, produzindo alimentos e remédios naturais em quantidade e qualidade para as famílias. Em Maceió, Alagoas, a campanha contribui na organização de mutirões dos moradores da Lagoa Mundaú e seus agentes populares, aonde já construíram 6 farmácias vivas e uma horta comunitária, com mais de 50 tipos de ervas medicinais e diversos tipos de alimentos. Também foram abertas inúmeras cozinhas comunitárias, que são responsáveis por receber, separar, limpar e cozinhar os alimentos doados e transformá-los em comida quentinha, para aquecer o estômago e coração das pessoas. Na comunidade Cristal, em Londrina, Paraná, o sopão é feito às segundas e quartas, produzindo 300 refeições semanais para atender 200 famílias. Segundo Raquel Mailan, do MTD no Paraná, a cozinha comunitária atende uma parte da demanda concreta por comida, além de fortalecer a organização comunitária e o desenvolvimento da solidariedade ativa no território. Em João Pessoa, na Paraíba, nasceu o projeto Alimentando com Afeto, em que militantes do MTD e MST, profissionais, nutricionistas, culinaristas, entre outras, e grupos de mulheres das comunidades Tiago Neri, Bairro dos Novais, Raio da Morada, Costa do Sol e Sonho Verde, se juntaram para preparar refeições de qualidade para o povo nos bairros. Para Bárbara Zen, do MTD na Paraíba, o projeto une solidariedade com geração de trabalho e renda para as mulheres e suas famílias. Bancos populares de alimentos também foram implantados, organizando doações e distribuindo-as para as famílias que mais precisam. Dentro da campanha Mãos Solidárias, o Banco Popular de Alimentos e Peixinhos, em Olinda, Pernambuco, já atendeu mais de 1.700 famílias, unindo quem pode doar e quem precisa receber. Para a senhorinha do MTD no Pernambuco, uma das organizadoras da ação, é preciso bater muita perna para conhecer bem os problemas da comunidade. Abre aspas. Nós vamos batendo de porta em porta, conversando com as pessoas, fortalecendo os vínculos e solidariedade dentro da própria comunidade. Fecha aspas. No entanto, não há nada mais urgente nesse momento do que a volta integral do auxílio emergencial e a vacinação em massa dos trabalhadores. O novo auxílio emergencial, proposto pelo governo genocida de Jair Bolsonaro, não consegue pagar nem a cesta básica do mês. Esse auxílio minúsculo, somado ao desemprego massivo, à falta de vacinas e à piora da pandemia, é o fim da picada. O governo está empurrando o povo brasileiro para o precipício, colocando em grave risco a vida de milhões de pessoas, sobretudo as mais pobres. É o inferno na Terra. Por isso, temos que lutar com unhas e dentes pelo retorno do auxílio emergencial de R$600, que pode ser viabilizado por iniciativa do presidente da República e aprovado pelo Congresso Nacional, e que seja pago a todos que precisam até o fim da pandemia, garantindo assim que as famílias possam suportar com relativa segurança as incertezas do vírus e da economia. O necessário isolamento nesse momento só pode vir com a garantia que as famílias não terão seus pratos vazios. A vacinação em massa é outra medida fundamental, para que enxerguemos uma luz no fim do túnel. Todos os trabalhadores devem ser vacinados, a começar pelas trabalhadoras domésticas e trabalhadores que estão mais expostos no transporte público, padarias, mercados, farmácias, comércio ambulante e demais lojas que permaneceram abertas para serem considerados essenciais. E não podemos esquecer dos trabalhadores e trabalhadoras da educação pública, serviço essencial que foi negligenciado por muitos governantes durante a pandemia. Vacinação para todos, com rapidez e segurança. Certamente, a retirada desse desgoverno, diretamente responsável pela perda de milhares de vidas, ajudaria muito. Não podemos ser coniventes com esse projeto de morte. E também não podemos perder a esperança. Mas não a esperança que faz ficarmos parados, aguardando o rumo dos acontecimentos. A esperança que precisamos vem do verbo esperançar. Com base nos ensinamentos do mestre Paulo Freire, que completaria 100 anos em 2021, Mário Sérgio Cortella diz: é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar, e esperança do verbo esperançar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Fecha aspas. Esperançar é a nossa ação diária, na construção de um projeto popular para o Brasil.
Você ouviu a coluna do Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos. Colunistas Brasil de Fato, Política e Direito. Pesquisadores militantes do Instituto de Pesquisa Direitos e Movimentos Sociais refletem sobre temas da atualidade e da conjuntura nacional na perspectiva do direito.